Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com Daniela Borgo, defensora pública, titular da Defensoria daqui do Espírito Santo, titular da Infância e Juventude, a de São Mateus. A Daniela Borgo vai falar um pouquinho com a gente sobre o caso da menina lá de São Mateus, né, que foi estuprada pelo próprio tio, que está foragido ainda, e em específico sobre o vazamento de dados, né, identificação dessa criança, o local onde ela estava internada. Enfim, a defensora vai fazer para a gente aqui um apanhado de toda essa situação, inclusive com a ação da Defensoria Pública. Doutora Daniela, boa tarde, obrigado por atender a Band News.
Boa tarde.
Doutora Daniela, primeiro vamos falar um pouquinho qual a situação agora, né? A Defensoria Pública entrou com uma ação pedindo que esses dados fossem retirados, uma ação pedindo que Google, Facebook e Twitter retirassem os dados da criança. Em que situação isso está agora? Os dados foram retirados ou isso é algo que, a partir de agora, a partir do momento que foi divulgado, fica praticamente inviável de remover das redes?
Não, conforme a decisão judicial, né, eles vão ter que estar fazendo essa retirada, mas ainda estamos aguardando aí a conclusão das intimações para poder estar, para que eles possam estar aí concretizando aí a determinação, né, do juiz.
Eles ainda não foram intimados dessa decisão?
Em parte, tá, isso está em andamento.
Sim.
Doutora Daniela, a gente sabe quais são os sites, quais são os perfis que divulgaram esses dados. A gente teve conhecimento aqui da Sarah Winter, e até já falamos a respeito desse assunto aqui anteriormente. Mas além dela, mais algum outro perfil divulgou dados ou esses dados acabaram sendo replicados em cima dessa divulgação que foi feita pela Sarah Winter?
Não, tiveram alguns perfis que houve a divulgação. Mas o nosso objeto principal não é ainda a verificação exata das pessoas físicas, vamos colocar assim, né? E sim a retirada imediata desses vídeos, publicações, que constam essas informações, esses dados pessoais da criança e da família, para estar retirando aí essa violação à intimidade, né, ao nome, à imagem, à privacidade dessa criança.
Certo.
Então a ação, a princípio, visou mais a retirada, né, dessas publicações, desses vídeos, e não em si as pessoas físicas que divulgaram, né, vamos botar assim.
Sim, mas daí como é que é feito? Eu queria só entender o seguinte: vocês então entram em contato, por exemplo, com os provedores, né, os geradores de Facebook, Twitter, e eles é que acabam decidindo quais são as publicações que devem ser retiradas?
É, eles devem fazer isso com base na decisão, né? Todas aquelas publicações, vídeos que constarem informações pessoais da criança ou da família, dados que possam estar identificando ela, aí eles têm que estar fazendo a retirada. E aí depois, se a gente verificar que permanece algum no ar, a gente pode estar informando isso ao juiz para estar exigindo a retirada também.
A decisão, ela já embute algum tipo de punição caso essa retirada não ocorra?
Sim, tem uma multa, né, para caso de descumprimento.
Qual o valor, senhora sabe me dizer?
50 mil.
Por dia ou é uma multa só?
É uma... eu posso até conferir para você,
uhum,
mas é 50 mil por dia.
Se eu não me engano, a decisão é 50 mil por dia.
É diária, exatamente. Uhum. É 50 mil por dia. Isso.
Ok.
Doutora Daniela, em casos como esse, que a Cacá estava perguntando sobre os perfis, né? Em casos como esse, já houve a decisão em relação às empresas, mas o que a lei prevê para as pessoas que divulgaram esses dados?
Isso aí vai ser investigado, né? Vai ser objeto de investigação, possivelmente. E aí isso pode gerar uma responsabilização tanto criminal como civil. Porque há uma violação aí das normas do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Isso, é justamente
tanto
isso.
Tanto aquele que inicia a divulgação, quanto todos aqueles que propagaram as informações, né? Que republicaram, vamos botar assim.
Tá. Então daí essas pessoas ou essas mensagens, vou falar das mensagens já que a gente não tem certeza de quais são as pessoas, mas essas mensagens, elas ferem quais pontos do Estatuto da Criança e do Adolescente? A senhora sabe nos dizer?
Sim, seria ao direito, né, à privacidade, à intimidade, ao direito ao nome. Tudo isso é muito regulamentado, assim, é preservado no Estatuto da Criança e do Adolescente. No momento em que há essa violação, você está indo contra, né, todo o regulamento de proteção do Estatuto.
O Estatuto, a gente sabe que ele é bastante rígido. Num caso como esse, existe a possibilidade de a pessoa que divulgou essas informações, ela ser punida dentro de uma estrutura legal em que ela seja acusada de um crime inafiançável, ou ela entra em outros enquadramentos de crimes civis e algo assim?
A responsabilização civil, né, que pode gerar, por exemplo, um dano moral, alguma coisa assim. E pode haver, dependendo do caso, vai depender de cada caso, quem foi a pessoa, né, como que isso, as informações foram obtidas, aí sim pode tentar verificar se há aí um enquadramento e alguma tipificação penal.
Certo. E daí entraria, possivelmente, como a senhora falou, aí sim, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, é isso?
Sim, o Estatuto também prevê, ou então no Código Penal mesmo.
Entendi. Agora, em relação às empresas, pela divulgação, elas incorreriam em algum tipo de responsabilização também desse nível? Quer dizer, por conta do fato de elas terem sido utilizadas, Facebook, as redes sociais, terem sido utilizadas para divulgação dessas informações, as empresas também podem ser enquadradas?
Depende muito do caso. Em alguns casos, sim, né? Se houver, talvez, também um descumprimento, alguma coisa nesse sentido.
Doutora Daniela, inclusive tem uma participação aqui do nosso ouvinte Gilmar, está falando aqui que, num caso como esse, as próprias empresas, né, não deveriam aceitar a publicação desse tipo de informação. Há uma falha também dessas empresas que não conseguem controlar esse tipo de conteúdo que é publicado, inclusive não só em casos desse tipo, mas em relação a outros casos também, como notícias falsas e, enfim, outros crimes que são cometidos pela internet, né?
Sim, infelizmente esse controle ainda é muito falho, né? Há uma dificuldade grande ainda. Infelizmente acaba ficando no pós, né? Na atuação após a divulgação, na maioria dos casos.
Sim, doutora, em relação ao vazamento desses dados, né? Hoje houve um pronunciamento da Secretaria Estadual da Saúde, também do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes, onde essa criança ficou internada. E depois ela foi transferida para Recife, né? E aqui no UCAM, no Hospital Universitário, vai ser instaurada uma sindicância para apurar se houve vazamento do prontuário dela aqui. A Defensoria Pública também está acompanhando isso?
Bom, essa parte da apuração, no processo nós estamos fazendo todo o acompanhamento, né?
Uhum.
Mas a parte investigativa fica mais por conta do Ministério Público. Mas estamos sempre, né, verificando, estamos de olho para que tudo possa estar acontecendo da melhor forma possível.
Certo. Só para a gente encerrar aqui, doutora, do ponto de vista do amparo legal, a Defensoria pretende acompanhar agora a família dessa criança e a criança também?
Eu quero aproveitar e perguntar para a senhora como é que está o clima aí na cidade em relação a esse caso. Queria que a senhora respondesse tanto a questão do Rafael quanto essa.
Assim, bom, o acompanhamento tanto da criança como da família é extremamente necessário, né? Com do retorno da criança para a cidade, ou, enfim, o que se achar melhor fazer com relação ao local em que ela ficará, com certeza um acompanhamento psicológico de toda a equipe da rede, tanto da rede de saúde quanto da rede de assistência social, se faz necessário, né? Um acompanhamento próximo. E com relação à outra pergunta, desculpa, eu esqueci.
É sobre como é que está o clima na cidade em relação a esse
clima.
Caso.
Assim, na verdade, é um tema discutido, né? É um tema polêmico. Existem pessoas defendendo, vamos botar assim, todos os lados. Tem gente apoiando, tem gente criticando. Como todo assunto polêmico. Mas muita, a maioria das pessoas ficam um pouco tristes com a situação,
sim,
por toda a violência que essa criança sofreu, né?
E na cidade todo mundo sabe de qual família se trata?
Não.
Não, né?
Não.
Tá bom.
Okay. Pelo menos eu espero que não.
Não, tudo bem, porque às vezes, até pelo fato de ser... É uma cidade grande, São Mateus, sem dúvida, mas pela convivência, talvez as pessoas tivessem uma noção mais clara sobre quem teria agido dessa forma.
Possivelmente
e teria
mais... os mais próximos têm, né, essa informação, mas não, ainda conseguindo não tornar algo tão público.
Ok, então. Muito obrigado. Nós conversamos aqui com a doutora Daniela Burgo, que é defensora pública, titular da Defensoria da Infância e Juventude lá de São Mateus. Muito obrigado e boa tarde.
Obrigada a você. Boa tarde.